Senhoras e senhores, boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente ao segundo trimestre de 2018. Conosco hoje estão presentes os executivos Fernando Mano da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis, Alessandro Gregori Filho, diretor financeiro de Relações com Investidores. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenováveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para o download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Mano. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Bem, boa tarde a todos. Vamos começar então a nossa apresentação, né? Temos aí na página 3, então, um sumário, né? Um resumo da capacidade hoje em operação na companhia. Então, nós temos 2.103 megawatts em operação, dos quais 62% são eólica, da fonte eólica, 20% de pequenas centrais hidrelétricas, 18% de biomassa e 1 mega, 1% relacionado ao nosso parque solar Tanquinho, em Campinas. E com a construção do nosso projeto de Boa Vista, pretendemos atingir 2.133 mega, né? Temos 93 usinas em operação, em 58 municípios. Temos aí um pipeline de 2,6 gigawatts de projetos e um total hoje de 429 colaboradores. Dando sequência, indo para a página seguinte, né? Nós estamos falando aí um pouquinho do processo de construção da nossa central hidrelétrica, pequena central hidrelétrica de Boa Vista 2, no estado de Minas Gerais. Nós ganhamos esse projeto no leilão A-5 de 2015. A licença de instalação foi emitida em julho de 2016 e as obras foram iniciadas em fevereiro de 2017. É um projeto que está correndo muito bem dentro do cronograma previsto. Nós estamos agora na fase de concretagem das estruturas e montagem dos equipamentos, né? E temos uma previsão aí de entrar em operação no primeiro trimestre de 2020. A capacidade é próxima de 30 megawatts instalados. Na página seguinte, página 5, a gente tem alguns destaques que vão ser detalhados depois pelo Alessandro. Nossa geração de energia foi de 1.461 gigawatt-hora nesse período. Nós tivemos aí uma receita líquida de 415 milhões de reais, superior ao segundo trimestre de 2017, 0,7% acima, em grande parte pelo mecanismo de MCSD, que vai ser comentado pelo Adriano. Tivemos um EBITDA também superior aí em 14,7% em relação ao mesmo trimestre de 2017. Atingimos aí quase 256 milhões de reais em EBITDA. Um prejuízo líquido que teve um recuo de 49,1% em relação ao segundo trimestre de 2017, no valor de 36,5 milhões de reais. E uma situação de liquidez hoje da companhia bastante adequada, com caixa de 1,7 bilhão de reais. Bem, na página seguinte, página 6, Eu falo da questão da, rapidamente, da oferta pública de aquisição de ações. Então, relembro aí um pouco dos fatos relevantes divulgados pela companhia no que diz respeito a esse assunto. No dia 3 de maio de 2018, nós divulgamos um fato relevante, comunicando a decisão do colegiado da CVM, que dava parcial provimento a um recurso que tinha sido interposto contra a decisão da área técnica da CVM. Né? O acolhimento parcial do recurso se deu, ponto 1, para reformar a decisão da SRE, no que toca à determinação de um patamar de preço mínimo, e 2, manter a determinação da SRE de que a DJP, a demonstração justificada de preço, fosse representada com alguns ajustes. O primeiro deles, a utilização de dados anuais de EBITDA em relação a, em substituição a dados trimestrais, e o segundo ponto é a incorporação de uma visão prospectiva das companhias. No dia 4 de junho, tivemos um novo fato relevante, comunicando o deferimento de pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao ofício 114 de 2018, que tinha sido fixado em 4 de junho de 2018, prorrogando para o dia 18 de junho de 2018. E, por fim, tivemos novo fato relevante 21 de junho de 2018, onde a companhia informava ou comunicou que tinha recebido do seu acionista controlador, a State Grid, os documentos que foram pela State Grid enviados à CVM, contendo a nova demonstração justificada de preço para a realização da UPA. Então foram esses três aí, fatos relevantes que nós tivemos mais recentemente, e esse é o status comunicado aí com relação a esse processo. Bem, vou passar agora para o Alessandro, então, que vai comentar um pouquinho aqui dos resultados econômicos, financeiros e operacionais da companhia nesse segundo trimestre.
Boa tarde a todos. Dando sequência agora no slide 7, a gente vai ver os principais indicadores econômicos e operacionais que o Fernando já comentou. Então, a receita líquida atingiu R$ 415 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, 3 milhões acima da receita no mesmo período de 2017. O EBITDA totalizou 255,8 milhões, um acréscimo de 32,8 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que o resultado líquido foi negativo em 36,5 milhões, um prejuízo, então, 49% menor do que o mesmo período de 2017. Em termos de capacidade operacional, a companhia manteve a potência instalada, 2,1 gigawatts, comparado com o segundo trimestre do ano passado, com 93 ativos em operação. É importante mencionar que o complexo eólico Pedra Cheirosa entrou em operação em junho de 2017, então fez com que a potência instalada, né, dos dois trimestres ficasse igual, mas que a geração efetiva desse projeto aumentasse a performance, a geração efetiva de 2018, comparando com o mesmo período de 2017. Nesse trimestre, com a gente de colaboradores, encerrou a companhia com 429 pessoas. Bom, agora no slide 8, a gente vê a evolução da geração de energia por fonte. No total, no trimestre, a gente teve uma redução de 4,4% de geração. Essa variação, olhando por fonte, na fonte eólica caiu 5,6%. Essa queda foi causada principalmente pela menor incidência de vento no Ceará e no Rio Grande do Norte, principalmente, e foi parcialmente compensada por essa geração adicional do complexo Pedra Cheirosa, que agora em 2018 operou ao longo do trimestre todo. Do ponto de vista, né, das pequenas centrais hidrelétricas, a menor afluência na região sul acabou impactando a geração, que apresentou queda de 7,9%. Por outro lado, as biomassas, os projetos de cogeração, apresentaram uma geração superior, né, maior em 2,7%, isso principalmente em função da antecipação da entrada em operação de alguns projetos, e a geração também com bagaço armazenado nas usinas da safra passada. Então, isso foi o impacto do ponto de vista de geração, uma geração a menor 4,4% no trimestre. Bom, com relação à receita da companhia no slide 9, Podemos ver que houve um crescimento de 0,7%, do segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2018. O principal efeito positivo aqui a gente vê nas eólicas, nos projetos eólicos, um acréscimo, né, de 26 milhões de reais, dos quais 24,4 vieram de uma estratégia de comercialização, que foi a contratação de energia no mercado livre de alguns projetos que tinham energia contratada no mercado regulado, MCSD. A entrada em operação de Pedra Cheirosa gerou uma receita adicional de 13,2 milhões. Por outro lado, a gente teve uma parcial compensação disso em função da menor geração das eólicas no Ceará e no Rio Grande do Norte, que impactou na receita aí em 11,3 milhões de reais. Com relação aos PCHs, a gente teve uma variação de 25,5 milhões de reais. Isso deve-se principalmente à estratégia de sazonalização da garantia física diferente né, esse trimestre daquilo que foi em 2017. Então, isso aqui é um efeito sazonal. Com relação às biomassas, dada a maior geração, com a liquidação dessa geração na CCE, a gente apresentou aí 1,8 milhões de reais de acréscimo na receita. Bom, no grupo slide 10, temos aqui um reconhecimento, um acréscimo no custo de compra de energia, principalmente devido ao reconhecimento de 3,8 milhões de reais na apuração anual e quadrienal dos complexos eólicos de Santa Clara e Morro dos Ventos. Com relação aos encargos, nós tivemos um impacto de 8,9 milhões de reais devido à recuperação retroativa de PIS/COFINS. Com relação ao PMSO, também tivemos um impacto positivo devido à recuperação retroativa de PIS/COFINS, então de 10 milhões de reais, que foi parcialmente compensada pelo aumento das despesas devido à entrada em operação desse novo complexo Pedra Cheirosa. Importante mencionar que a recuperação de crédito de PIS/COFINS tem a ver com o entendimento do STJ, que ratificou o entendimento que todos os bens e serviços necessários e relevantes para o funcionamento de uma empresa podem ser utilizados para a compensação de PIS/COFINS. Então, a gente, com base nesse entendimento, fez essa recuperação nas empresas que são tributadas com lucro real. Então, BVT Geradora, Icaraizinho e Formosa. E, dadas as regras, essa recuperação é possível nos últimos 5 anos. Bom, dando andamento aqui no slide 11, despesas de áreas administrativas, aqui a variação com o gasto, né, com as despesas de pessoal, estão relacionadas aqui principalmente a acordo sindical e encargos trabalhistas. Por outro lado, a baixa de ativos em 2017 de 16,2 milhões afetou a parte de MSO. Na página 12, resultado financeiro, o que a gente pode ver aqui é que a variação das receitas financeiras, a queda das receitas financeiras, está relacionada à variação principalmente do CDI. Então, o CDI agora, o CDI de 2018 médio foi 6,38%, enquanto em 2017 era 10,92%. Então, essa variação ocasionou uma redução na receita financeira. E a variação também na despesa financeira, que também foi impactada tanto pela variação do CDI quanto pela TJLP. Sendo que parte dessa redução das despesas financeiras em função dos indexadores foi compensada por despesas relacionadas à captação dos projetos novos, né, que estão em operação no longo prazo. Bom, resultado final da companhia, então, apresentou uma redução no prejuízo. Então, a gente apresentou resultado líquido negativo de 36,5 milhões nesse segundo trimestre de 2018, uma redução aí de 49% contra o resultado negativo de 71 milhões do segundo TRI de 17. Por fim, com relação à alavancagem da companhia, no slide 13, o que a gente pode notar é a grande redução, né, na alavancagem da companhia, agora com todos os projetos praticamente em operação, só Boa Vista 2 em construção, a gente tem uma geração de caixa relevante e isso faz com que a dívida líquida caia de forma expressiva. Mais da metade da nossa dívida está atrelada a TJLP, projetos de longo prazo. E se a gente olhar o perfil médio da nossa dívida, apresenta um prazo médio de amortização de 5,2 anos, com custo médio nominal ao redor aí de 132% do CDI. O que a gente pode notar também nesse slide é a posição de caixa da companhia de quase 1,7 bilhões de reais, que é totalmente adequada para fazer frente ao cronograma de amortização retratado no próprio gráfico. Bom, com essa última indicação, encerro a apresentação de resultados e a gente se coloca à disposição para responder perguntas.
Obrigada. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a palavra ao senhor Fernando Mano para as considerações finais.
Ok, queria então agradecer a participação de todos. Nossa área de RI está aqui à disposição, caso a gente tenha dúvidas. E dizer que a companhia continua aí no esforço ao longo do ano, né, na busca dos nossos resultados. Obrigado.
A audioconferência da CPFL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.